investimento em cruzeiros no Ártico, que é uma das regiões mais sensíveis às alterações climáticas. Prioridade a uma empresa cujo empresário Mário Ferreira está a ser investigado a nível nacional e europeu por branqueamento de capitais e por fuga ao fisco. Prioridade a uma empresa que é administrada por um ex-assessor do Sr. Primeiro-Ministro Diogo Lacerda de Machado. Resultado, há um financiamento que quadruplicou os limites de referência do próprio Banco de Fomento. E a pergunta que tenho é que envolvimento é que o Sr. Primeiro-Ministro teve nesta decisão? Segunda pergunta, Uber. Um ex-alto quadro da Uber partilhou dados que comprovam que o crescimento da empresa em todo o mundo é uma história de banditismo económico e manipulação. O PS comprometeu-se em 2021 a obrigar a Uber e demais plataformas a estabelecer contratos de trabalho. Eu lembro-me de ouvir a sua promessa sobre isto no final do Congresso do Partido Socialista há menos de um ano. Era esse o caminho que era indicado pelos especialistas a quem o Governo encomendou o livro verde sobre o trabalho digno e é também o caminho da proposta de diretiva europeia que foi elaborada por uma eurodeputada socialista. Era essa a proposta que o senhor enviou à concertação social em outubro passado e com a qual fez campanha eleitoral. Mas isso foi na campanha eleitoral. O Governo acaba de decidir rasgar o livro verde e desdizer tudo o que prometeu. Na agenda, que ainda se chama do trabalho digno, não sabemos porquê, a Uber já não tem de fazer contratos com os trabalhadores, reabrindo-se, aliás, a porta à figura do intermediário. Nesta distopia liberal, cada homem com a sua bicicleta é uma empresa para que a Uber não tenha regras do trabalho, não tenha de pagar segurança social, não tenha de pagar impostos. Esta servidão que está a ser imposta aos trabalhadores permite à Uber poupar milhões. Mas não foi isso que o Governo prometeu. E a Senhora Ministra, quando apresentou a lei aqui no Parlamento, não conseguiu explicar porque é que abandonou o que estava na proposta original, porque é que não segue o Livro Verde, porque é que não segue a Diretiva Europeia. E a minha pergunta é, se não foi a Ministra quem decidiu este recuo do Governo e porquê? Quem decidiu manter Portugal como o modelo de ouro que a Uber tanto quer para fugir às regras europeias? Sr. Primeiro-Ministro, há três problemas que marcam este Estado da Nação e que abordarei na intervenção. Incêndios, inflação, crise na saúde. Em cada um destes temas, o adiar de compromissos ou a ausência do Governo só serve ao avolumar das crises. Nos incêndios são as alterações climáticas, sim. Mas sabemos que os eucaliptos e o mato cresceram no que ficou ao abandono depois de 2017, apesar de todas as promessas. Sim, adiar é um perigo. A inflação? Bem, a OCDE diz que Portugal, os trabalhadores são dos mais afetados pela inflação, com 8% de inflação já, quer dizer que cada trabalhador em Portugal já perdeu um mês de salário com os preços a aumentarem. E na saúde, o Sr. Primeiro-Ministro veio cá dizer-nos que vai ter um estatuto, que é uma coisa que estava prevista há 3 anos, que foi aprovada no princípio deste mês, que ainda ninguém conhece, não sabe o alcance que terá. O que sabemos é que o investimento estrutural, esse, não existe. Sr. Primeiro-Ministro, ali ouviu gabar o extraordinário crescimento económico este ano em Portugal. E a pergunta que tenho para si é se não lhe parece que corre o risco de um dia ouvir-se assim a dizer as palavras que um dia disse o atual líder do PSD, o país está melhor, as pessoas é que não.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra... o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Vou ser mesmo muito sintético. Quanto à última questão, não me imagino dizer nada do que tenha dito o novo líder do PSD. Segundo, relativamente às questões da floresta, o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática irá falar e eu precisamente não vou consumir tempo para ele poder falar. Quanto à agenda do trabalho digno, espero que na sede da especialidade se resolva esse problema, se esse problema existe, infelizmente. E finalmente, sobre a pergunta insultuosa que me dirigiu em primeiro lugar, a minha intervenção é zero. Foi zero, como muito bem a senhora deputada sabe. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, de acordo com as regras deste debate, os DURPs só podem intervir nesta primeira ronda, pelo que irei endereçar-lhe a si todas as questões, incluindo as de matéria climática, que espero, evidentemente, que responda ao PAN. E neste debate, que é um debate que deveria de ser apenas sobre o Estado da Nação, é um debate que necessariamente tem de ser também sobre o Estado do país, nomeadamente ao que o país chegou, com o Governo que a este tempo mais parece que está em serviços mínimos, um bocadinho refém daquelas que têm sido as questões também internas. E enquanto isso acontece, Sr. Primeiro-Ministro, temos um caos na saúde, marcada por a dificuldade de acesso de mulheres grávidas às maternidades, marcado também pela falta de acesso à saúde, nomeadamente à saúde mental, quer dos jovens, quer também de tratamentos de doentes oncológicos que vêm os seus tratamentos adiados no IPO. Temos um caos na educação, quando sabemos que vai recomeçar, nomeadamente recomeçar o ano escolar, com a falta de professores nas escolas. A medida das creches grátis, Sr. Primeiro-Ministro ouviu há pouco referir que existiria para todos os alunos. No entanto, de acordo com aqueles que são os critérios e as vagas disponíveis, a informação que dispomos é que 6 em cada criança vão ficar de fora destes mesmos apoios. O ano ainda vai a meio e já temos um flagelo da violência doméstica que atinge quase tantas mulheres como no ano passado, no ano inteiro. A crise inflacionista a que temos que dar resposta, e aqui concordo com o Sr. Primeiro-Ministro, o país não pode estar o mesmo depois de uma crise pandémica e uma crise provocada pela guerra da Ucrânia sem precedentes, mas as respostas também não podem ser as mesmas. E aqui chegados, Sr. Ministro, não nos podemos esquecer que há matérias que não podem ficar na gaveta, nomeadamente aquela que é a revisão e a fixação dos preços máximos dos combustíveis, porque não basta dar isenções às indústrias poluentes e passar sempre pela mesma receita. Por outro lado, também em matéria de proteção animal, Sr. Primeiro-Ministro, envolvidos 2 anos da tragédia de Santo Tirso, praticamente nada mudou. É um facto que tivemos maior capacidade de resposta este ano, mas o Plano Nacional de Proteção Civil continua na gaveta, a Estratégia Nacional para os Animais Errantes continua na gaveta e os apoios às associações, os despachos continuam esquecidos. E no que diz respeito a fechar a mão aos portugueses e a estender a quem não precisa, recordamos que entre 2008 e 2018 o país gastou com a banca cerca de 18 mil milhões de euros. Um valor que dava para pagar quase 800 anos, Sr. Primeiro-Ministro, do programa Porta 65 para a Habitação Jovem. 800 anos do programa Porta 65 para a Habitação Jovem. E, portanto, nós temos que escolher, de facto, que prioridades é que queremos definir para o país e temos uma oportunidade única, sobretudo porque o Sr. Primeiro-Ministro pediu uma estabilidade e os portugueses deram-lhe uma maioria absoluta. E, portanto, há, de facto, aqui uma oportunidade para fazer as reformas que o país precisa, haja diálogo e haja a capacidade de as promover. Mas aquilo que eu gostaria também de focar hoje neste debate da nação prende-se com algo que já foi aqui foi mencionado, com a floresta. É que, Sr. Primeiro-Ministro, depois de termos tido um ano de seca extrema, depois de estarmos a registar valores máximos em termos de aumento da temperatura em um século, este mês registámos o valor máximo em um século, depois de continuarmos a ter uma área florestal marcada pelo eucalipto, e não foi por falta de avisos em relação a esta gestão, que atinge inclusivamente áreas com maior risco de incêndio, continuamos a não ter um cadastro, continuamos a ter incentivos ao eucalipto absolutamente desnecessários, ao invés de termos para a floresta autóctone, aliás, incentivos estes, Sr. Primeiro-Ministro, que eu recordo que foi pela mão do PS que, estranhamente, deu a mão aos negacionistas das alterações climáticas, o Chega e a Iniciativa Liberal, foi rejeitada uma proposta do PAN para reverter estes mesmos apoios e criar um plano nacional de arranque do eucalipto. Mas seria importante nós percebermos em que ponto é que o Sr. Primeiro-Ministro se vai situar. É porque ao longo dos anos já ouvimos várias versões. Eu recordo que em 2017 o Sr. Primeiro-Ministro anunciava 18 milhões de euros para investir no eucaliptal e dizia à data que o grande desafio que temos pela frente é a melhoria da produtividade na plantação do eucalipto. Em 2019, o seu governo dizia nesta casa que a área do eucalipto ia diminuir. Naquela altura é que era. Mas em 2021, afinal, o governo veio dizer o contrário, que já era de aumentar a área de eucaliptal, estimado já de 881 mil hectares, contrariando o que havia sido prometido em 2019. E agora em 2022, há 9 dias, ouvimos aquilo que também acabámos de ouvir aqui da parte do Sr. Primeiro-Ministro, é que o país precisa de um território que não esteja só ocupado com eucaliptos e pinheiros, até aqui não podíamos estar mais de acordo, mas depois declara, contrariamente a isto, que é necessário investir mais do PRR em árvores resinosas. Ora, as árvores resinosas são, por si também, um fator, evidentemente, altamente inflamável, que trazem risco de incêndio para a floresta. E o Sr. Primeiro-Ministro disse isto, e eu tenho aqui as suas declarações para que lhe possa também mostrar, não apenas hoje, mas também há mais dias. Portanto, não são palavras minhas, são palavras suas, Sr. Primeiro-Ministro. E precisamente porque nós queremos soluções e soluções são possíveis, há algumas questões que quero lhe deixar. Desde logo, de facto, para quando o dito calendário e cadastro florestal? É que, de facto, precisamos de ter aqui, não só compromissos com as metas a atingir, execução das políticas, Sr. Primeiro-Ministro, precisamos também ter estratégia e um plano de ação para um dos maiores flagelos que atinge o nosso país. E nós temos 1,6 mil milhões de euros do PRR, que constitui uma folga para Portugal, que pode e deve ser canalizada para a mitigação e adaptação do país às alterações climáticas. Pelo que lhe pergunto, se está disponível para agarrar nesta folga, aplicá-la no combate aos incêndios, aplicá-la no combate às alterações climáticas e também na adaptação do território, em
muito
particular, daquilo que é a necessidade da habitação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Como sabe, foi este Governo que relançou a nova geração de políticas de habitação, que a tem concretizado, vai continuar a concretizar e vai cumprir aquilo que está estabelecido. Eu nunca defendi o investimento em resinosas, mas o investimento em indústrias que aproveitem a resina de forma a devolver valor aos proprietários desses terrenos, de forma a que eles possam ser mantidos, cuidados e possamos ter uma floresta estruturalmente mais resiliente ao fogo. Nós devemos proteger os seres humanos, todos os seres vivos, mas também as palavras. Porque as palavras têm um significado e não as devemos gastar de forma a perderem o seu valor. E caos deve ser reservado para caos. Eu tive a oportunidade de citar os números para que todos pudéssemos estar cientes de quais são os problemas efetivos com que estamos confrontados na gravíssima situação onde temos tido várias situações de urgências encerradas. Neste período, houve um total de 49.169 episódios de urgência, partos incluídos. Destes 49.169 episódios de urgência, só 0,3 exigiram a transferência da utente ou parturiente de um hospital para outro hospital. Dir-me-á, para cada uma destas utentes, a sua vida, a sua saúde, o seu problema é 100% do universo. E não tenho a menor das dúvidas. Agora, para quem é decisor político, para quem tem que definir políticas públicas, não pode fazer com base no caso A, no caso B. Tem que tomar as decisões com base naquilo que são os resultados de conjunto que nós temos. E os resultados de conjunto que nós temos são estes. São bons? Não. O ideal era que houvesse zero transferências. Nem sei quais são as razões das transferências, mas o resultado seria zero transferências. Mas são 0,3. Caos é uma palavra que nós devemos reservar para outras situações que, infelizmente, podem ocorrer nas nossas vidas. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Ministros, Sr. Primeiro-Ministro. O Estado da Nação é este. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder e, no fim desta primeira ronda de debate do Estado da Nação, julgo que o Estado da Nação será também que não há complacência para com a concentração no curto prazismo, no caso do dia, quando Portugal tem todo o interesse em olhar para o seu futuro e pensar como pode utilizar a próxima década. Não haverá também benevolência para quem perder oportunidades nesta fase da história do país. O Sr. Primeiro-Ministro há pouco disse uma coisa que estou certo que foi um lapso e que assim terá a oportunidade de corrigir. Quando mencionou que nem na ditadura se fez a reforma florestal que agora se pode fazer. Porque há um implícito nessa menção de que as reformas em democracia não sejam categorialmente uma coisa completamente diferente do que elas são na ditadura. Haverá certamente aqui neste hemiciclo quem tenha saudades das reformas que se podem fazer em ditadura. E já houve líderes na direita que acharam que era preciso suspender a democracia para fazer as reformas necessárias. mas a arte das reformas em democracia. A beleza das reformas em democracia é que elas têm que ser feitas a partir dos olhos de todos.